É usual que na nossa sociedade se trate da vida de uma pessoa do início até do momento em que ela nasce até o momento em que ela morre, socialmente falando. É esse o espaço de ação que uma pessoa tem. É claro que, como filósofos que somos, nenhum de nós ignora que muito antes de chegarmos ao mundo já havia uma linguagem, uma sociedade, uma leis, normas, os prédios estavam feitos, o sistema hidráulico dos nossos prédios e tudo mais, muitas coisas, não é? Nós sabemos disso, a tradição, a história, a cultura e tudo mais. No entanto, ainda que saibamos disso, muitas pessoas reduziram suas existências ao espaço de ação da vida. Vida como a sociedade dos homens dimensionou, ou seja, nasceu, zero, morreu 60 anos. Esse é o espaço de vida da pessoa. Esse reducionismo, ele é tremendo, porque reduzir uma existência ao espaço, ao trecho que corresponde à vida de uma pessoa, e chamar esse trecho de existência, fica muito pesado. Quanto mais arraigada uma pessoa está a esse espaço dimensionado do nascimento ao final da vida, 0,70 anos, 0,80 anos, e ela chama isso de existência, provavelmente mais pesadas são as coisas, mais insidiosas, mais intensas, provavelmente essa pessoa tomará certas coisas. Porque, ora, se não há nada para depois, não há nada para antes, essa pessoa se torna, imaginem, profundamente apegada a esses elementos. Mas deixa eu explicar direitinho o que eu estou falando do crime estruturalista. Vamos pegar um colega que está no ar, o Roberto. Ele atende uma pessoa lá no consultório dele em São Paulo. Essa pessoa chega ao Roberto e o Roberto diz, por favor, me conte sua historicidade. E a pessoa diz, olha, Roberto, você sabe como foi a chegada dos portugueses ao Brasil? Eles chegaram aqui por um engano. Quer dizer, não era nem o intuito deles estarem aqui. E quando chegaram aqui, achavam ainda que estavam em outro lugar. E foi tudo muito difícil aqui. Sobretudo pela distância, não é? Por problemas de navegação. Imagine as rotas e o retorno a Portugal e todo o sistema que começou a partir dali. Bem, o Roberto está ouvindo um homem que, para o qual ele perguntou, me conte sua história de vida, e ele foi lá na chegada dos portugueses ao Brasil. Esse homem continuará, falará das capitanias hereditárias, falará do Tratado de Tordesilhas, ele falará de muitas coisas, até chegar ao bisavô dele. Quando então ele dirá, agora então o senhor entende por que toda a minha luta contra um sistema escravagista que ainda existe pelo mundo e tudo mais. E só então ele entra na história de vida dele. Vai dizer que nasceu no interior da Bahia, continua a historicidade dele. Imagine se você chegar para uma pessoa dessa e disser algo como, não, mas eu quero saber da sua história de vida, do seu nascimento até os dias de hoje. Isso é uma mutilação existencial. Porque para algumas pessoas, aquilo que foi mais importante, intenso, profundo, relevante, não está naquilo que nós consideramos o espaço do nascimento até os 70, 80 anos. No caso desse homem, por exemplo, pode estar nesse período todo anterior, historiográfico, de uma sociedade, de uma cultura. Pessoas assim, às vezes, se consideram apenas um elo que vai passar a linguagem de um elemento anterior ao que vai suceder a partir dali. Bem, vamos aprofundar. Logo em seguida faremos uma pausa, abriremos para as várias questões, perguntas dos senhores, ok? Agora eu quero mostrar uma coisa para o futuro. O tema das conferências que foram realizadas, então, em Goiânia, em Curitiba, parte em Anápolis também, lá na abertura da turma da Faculdade Católica, tratou disso. O que faremos após a morte? Vejam, muitas das coisas que iniciam conosco não são consistentes e não são próprias para o espaço de uma vida que se desenha de 0 a 70 anos, ainda que a pessoa considere assim. Muitas dessas coisas, às vezes, vão se vivificar e vão exercer sua majoridade depois da morte social dessa pessoa. E então lá vão produzir os frutos. Algumas, até sabendo disso, colocam na historicidade delas que aquilo que elas estão plantando 100 anos não é para que elas alcancem. É para o que virá depois, lá adiante, muito depois. E e elas vivem placidamente com isso, ok? Elas sabem disso, inclusive, trabalham com isso, com essa dimensão historiográfica que não ficará restrita ao espaço daquilo que chamamos de uma vida, 0,70, 0,80 anos. Bem, a questão é que quando examinamos isso desse prisma que eu estou colocando para vocês, ele é pautado por um elemento cartesiano no qual as coisas se desenvolvem daqui para o futuro, como uma linha que aponta nesse sentido. Ora, isso não é razoável, como vocês verão logo a seguir. Não é assim que as coisas se passam, e há vários fatores aqui que vão causar surpresas em nós logo em alguns minutos. Vejam. Então o sujeito tinha 75 anos e morreu. Ele deixou as roupas dele, ele deixou fotografias, ele deixou uma obra inacabada e outras questões assim, que a esposa depois chamou o filho caçula para que pudessem ver aquelas coisas todas. E então o filho caçula, que nunca pôde ter um acesso direto a esse pai, sempre esteve acuado, recuado em direção a ele, agora, diante das roupas, diante do que ele deixou escrito, diante destas outras coisas, pode ter uma vivência com esse pai muito maior do que teria e do que teve nas condições em que ele pôde conviver com esse pai. E até aqui é tranquilo, não é? Não estou dizendo nenhuma novidade, isso é um fenômeno filosófico bastante tranquilo, que muitas partes de nós somente são vivificadas depois, lá adiante. O mais curioso é que este filho que está lá adiante vai vivificar estas coisas do pai dele, que nem, às vezes, nem de perto eram as coisas que o pai queria que o filho vivificasse. Vai tirar outras lições, e às vezes lições muito importantes, ainda que aquilo que ele tenha colocado na obra como a lição que ele achava que seria dito depois, se perdeu. Bem, vamos aprofundar um pouco mais. Estamos vendo historicidade, fatores complexos ligados a elementos fenomenológicos, ligados a um estruturalismo, para além da narrativa do consultório, bem além. Agora observem uma coisa. Quando eu coloquei esses elementos, parece que você olha lá para o futuro e esse futuro é cheio de coisas mortas ou coisas que, ainda que vivas, estão lá paradas e pregadas. Um automóvel estacionado, um prédio estacionado. Quando eu falo de uma pessoa, você pode ficar com a ideia: bom, ele está falando de uma pessoa que está parada como em uma fotografia. Eu sei. Mas o intuito ao colocar essas coisas, e eu sei que elas parecem assim para vocês, é apenas ilustrativo, ok? Não é nada para além disso. Agora nós vamos tornar isso factível e real. Veja, estas coisas que nós colocamos aqui para um futuro, elas de certa maneira já existem em potência pela nossa existência. Calma, vamos ver isso de perto. Não se assustem com esse palavreado todo. Eu sei que é uma aula complexa, mas vamos enfrentar isso todos juntos. Olhe, no momento em que um casal resolve assumir o compromisso do matrimônio, ok? Eles olham para o futuro e lá nesse futuro, em algum lugar, está a casa onde eles vão viver. Lá no futuro, em algum lugar, está a igreja que eles vão frequentar. Lá no futuro, em algum lugar, está a escola para o filho que eles vão ter. Lá no futuro, em algum lugar, há uma casa que eles vão comprar, há um final de semana, há um 13º salário esperando por eles, há um pecúlio qualquer em algum lugar. Tudo isso se formou como uma consequência necessária, ainda que em alguns casos contingente, claro, mas necessária em grande parte dos casos, para um compromisso assumido e que, pela decorrência de fatores sociais que fazem como aquilo que nós vimos há pouco existisse antes, também haja esse depois. E, portanto, todas essas coisas já começam a se formar e às vezes se formam com tal viço, com tal profundidade, que as prerrogativas e inserções daquilo que o casal está vivendo agora se torna secundário. Ou seja, esse prédio, essa casa, esse filho, essa bicicleta, essa casinha na praia, tudo isso que está lá no futuro e que começa a se formar por conta do casório que eles fizeram aqui, para alguns já é tão real e concreto que tudo que eles estão vivendo aqui se torna irrelevante. Eles já vivem essas coisas desse futuro. Você vai visitar o casal, eles ficam te falando, a nossa casinha na praia, o nosso filhinho que vai estudar, sabe lá o pastor da nossa igreja, não sei o que e tal. Eles falam disso com tanta convicção e intensidade que você diz, puxa, nem parece que estão falando do futuro, parece que eles já estão vivendo isso. De fato estão. Agora, não percam as questões aqui. Isso que está lá no futuro, em forma de fumaça, aparentemente, para a nossa sociedade atual, porque ela mal considera isso, mas que já se formou lá, e que é o que define se o governo vai fazer uma ponte, se vai fazer uma comporta, um reservatório de água e tudo mais, tudo isso ele tem que computar, mas por outros fatores, fatores sociais, faz com que essas coisas lá no futuro conversem. Eu vou explicar como é que elas conversam na forma de fumaça lá no futuro. Veja, a casa que eles vão comprar, no condomínio onde eles vão viver, vai precisar de uma paróquia lá. O padre já conversou com o bispo e diz, olha, lá adiante, esses jovens todos vão tendem a morar para lá, para a serra, para o mar, para o estuário do Guaíba, nós temos que botar uma igreja e tal. Estas coisas já conversam antes da própria existência delas. Muitas delas já se definem lá nesse horizonte e já colocam fatores reversos. Olhem agora a mágica acontecendo. Em direção a nós. Isso que não existe. Já começa a conversar e se definir lá no horizonte e começam, por vivência própria, quer dizer, a casa, o automóvel, a serra e tudo mais, lá no horizonte eles conversam, ganham vida própria e retornam para as nossas vidas atuais. Como isso ocorre? Como é que isso se faz? Na concretude, não até aqui, eu sei, estamos falando muito na área do desdobramento existencial, mas como isso se faz na concretude? Como isso se torna pedra, tijolo, hoje, já que é um horizonte para lá. Vejam, uma das primeiras coisas é que algumas pessoas, quando por fim alcançam esse horizonte, e algumas alcançam, quer dizer, vão ter sua casinha na praia, aquela paróquia vai ficar pronta, o filhinho vai estudar no colégio, o filhinho vem, surge o filho, o Júnior de 4 anos. Algumas pessoas vêm ao consultório e nos dizem uma coisa curiosa. Nos dizem, doutor, eu já sabia tudo isso. Tudo isso que está acontecendo eu já sabia. Eu já vivi tudo isso, doutor. Quando numa das nossas viagens de estudos, nós fomos a... Todos os anos nós vamos, né? Esse ano agora, 2015, é a Toscana, na Itália. Depois, há 3 anos, nós fomos à Escócia. E um dia... Nós pegamos um ônibus e fizemos o sul da Escócia, em direção a Stirling, do outro lado, lá perto da base de Oban, da base oceanográfica. E lá tem aquele castelo famoso, né, do Wallace and Stevens, lá, aliás, onde foi filmado, inclusive. E nesse castelo, ele é um castelo vivo. Ele é habitado por atores hoje. Quer dizer, você chega na cozinha, tem a cozinheira do castelo vestida a caráter, ela interage com você. Se você perguntar, ela responde o que, que ela faz lá, do que ela vive e tal. É um castelo vivo. Muito bonito, né? Antes de entrarmos lá, uma das colegas me disse, muito emocionada, que ela já tinha vivido naquele castelo, que ela conhecia. Ora, ela nunca esteve lá. Ela nunca leu nada a respeito da Escócia, muito menos daquele lugar, nem fazia parte das literaturas dela. Como então ela estava nos colocando que ela já conhecia, que ela já tinha estado lá, que ela viveu naquele lugar? Como isso era possível, não é? Bem, eu estava começando uma chuva muito branda e eu perguntei para ela, você quer ficar dentro do ônibus? Você, o motorista, vai ficar? O David, você pode ficar com ele? E ela disse, não, eu quero acompanhar o grupo, vamos entrar no castelo. Caminhando ao lado dela, eu perguntei, muito antes de chegarmos na porta do castelo, onde é a cozinha do castelo? Já que ela disse que viveu no castelo, que se lembrava do castelo e tudo mais, foi uma pergunta natural, podia perguntar outras coisas. E ela, sem hesitar, apontou, levantou o braço esquerdo e disse ali, lá diante da cozinha. Nós passamos por um portão imenso, todo de pedra, um átrio de entrada, e fomos à esquerda e, de fato, a cozinha era exatamente onde ela colocou, que era um castelo daquele tamanho. A chance de acertar é bastante pequena, muito remota. Perguntei como era a cozinha. E ela começou a descrever a cozinha com a naturalidade com que nós estamos conversando aqui. Olha, a chance de uma pessoa acertar algo assim, mesmo que você coloque dimensões de conhecimentos históricos, coisa que ela não tinha e tudo mais, as chances são bem pequenas, são muito remotas. No entanto, por isso que nós estamos estudando hoje aqui, esta e outras considerações vão ganhar explicações bastante palpáveis, bastante plausíveis, ainda que não esgote o assunto, é evidente que não. Quer dizer, nós não podemos simplesmente dizer que ela não tenha vivido lá, nem há como fazer uma coisa dessas. Não é, isso não é atitude de pesquisa. Na atitude de pesquisa nós deixamos as coisas abertas e colocamos, olha, entre as explicações possíveis, essa aqui também, não é? Mais uma que vai se juntar e que pode ajudar em alguns casos e em muitos não, é óbvio. Então, dentro disso que estamos estudando, como é possível? Quando eu coloquei para vocês que essas coisas lá no futuro conversam, eu não estava falando apenas de formas que conversam, mas de conteúdos que conversam. É razoável que quando eu disse isso, vocês olharam para o futuro e disseram, o casal já pensou, claro, eles vão casar, vão ter que ter uma casa para morar, vão ter que ter um filhinho para botar na escola, vão na igreja, no clube, etc. Isso é tranquilo. Mas são formas apenas. Estas formas todas são habitadas por conteúdos que vão conversar. Como isso ocorre? Como esses conteúdos ocorrem? A ideologia da igreja que eles frequentam, a igreja batista, uma igreja judaica, uma igreja cristã, católica, eu não sei, kardecista, eu não sei qual é a igreja que eles vão. Mas seja lá qual for ela, provavelmente terá um conteúdo que vai conversar com outros conteúdos, como por exemplo, os conteúdos da casa. Quer dizer, o rapaz faz um jogo, ele costuma jogar baralho. Não é lícito, mas ele sai bem, ganha um dinheirinho, guarda. A moça não gosta, mas fecha um olho para isso, afinal é a casa que eles vão ter. Quer dizer, o conteúdo da igreja vai conversar com isso, gerando, entre outras coisas, por exemplo, culpa, psicoterapia, remédios, antidepressivos. Tudo isso é conteúdo dessas formas que eu citei há pouco. Esses conteúdos conversados geram outros elementos. Elementos predisponentes que se precipitam de lá para cá. Isso vem direto para a malha intelectiva da pessoa, gerando conhecimentos que, se você perguntasse diretamente a ela, ela diria que não tem. São conhecimentos derivativos. se formam porque esses conteúdos conversam entre eles, geram especulações e outras coisas e se precipitam para cá. Do futuro, concreto e vivido, para cá, o que nós chamamos de presente, nos habitando e nos gerando respostas, horizontes e muitas outras coisas. É um acervo existencial formidável, espetacular. Só que se governo, se sociedade, se terapia, se medicina, se filosofia e outras áreas se ocuparem disso, como nós estamos nos ocupando aqui, a área do direito, olha, nós teremos alguns problemas muito sérios aqui, abrindo jurisprudência, e teremos que rever várias coisas, ok? Não será algo tranquilo, não será algo fácil e simples. É dessa maneira que, por exemplo, por esses conteúdos conversados, não as formas, migrando para um presente, isso que nós chamamos de presente, é que uma pessoa, ao visitar, por exemplo, um castelo, ela possa dizer, eu sei onde é a cozinha desse castelo. Ora, como? Essas formas, quer dizer, ela estudou arte, arte renascentista. Ela, o primo dela é engenheiro. Por coisas ditas e não ditas, feitas e não feitas, isso conversado deu, entre outras coisas, a ela, nestas relações, e por isso eu falei, fenomenologia para um estruturalismo. Elementos que, combinados e conversados, retornaram a ela na forma de um conhecimento. Olhem vocês. E com isso, ela pôde chegar a um castelo e, assim como esse casal, quando vai ter finalmente a casa pela qual eles trabalharam a vida inteira e dizem, eu já conheço essa casa. Claro, eles viveram tanto essa casa em pensamento que, finalmente, quando ela se concretiza, já é passado. Já vivia muito na memória, na construção mental deles. Não é uma novidade, propriamente. É quase um revisitar. Estão no futuro, mas é um revisitar existencial de coisas. É assim que muito conteúdo derivativo, e aqui, gente, um manancial de coisas que pode ser utilizado, retornam à pessoa na forma de conhecimento. E ela pode ter, no momento de dificuldade, no momento em que a estrutura de pensamento estiver tracionada, insights, aberturas epistemológicas e horizontes e janelas para onde sequer ela suspeitava. Bem, evidentemente, essa explicação nem de longe, e eu tenho todo o cuidado, né, lá no grupo para onde eu dei essa aula recentemente, em Goiânia, é um grupo marcadamente espiritualista. Então, alguns questionaram, e eu expliquei, eu não estou tentando de forma alguma. Isso é uma contribuição a mais para um fenômeno que é explicado às vezes por aqui e às vezes não.